Antes de começar, um aviso. Esse episódio tem relatos de casos de violência. Na descrição do episódio você encontra links do Ministério da Educação e do Ministério da Justiça para receber informações sobre ameaças e ataques em escolas.
No fim de agosto, eu viajei para visitar uma escola no Paraná.
Sim, bom dia.
Bom dia, é a Juliana, da Folha.
Ah, sim, Juliana. Paulo, vou te recepcionar.
Beleza.
Já vou abrir o portão.
Obrigada.
O Paulo Dante, diretor, foi quem me recebeu e fez um tour pela Escola Estadual Helena Collodi, em Cambé, que fica no norte do estado. Naquele dia, ela estava bem movimentada.
Nós temos, né, toda a entrada ali, toda... e hoje tem o trote do terceiro.
Ah, é?
Nós temos 3 terceiros, e aí eles estão com trote de personagem.
Esse trote não é como aqueles que a gente vê nas universidades, não. Em cada sala que ele abria, tinha grupos de adolescentes, relativamente em silêncio, esperando para tirar fotos. Muitos estavam usando fantasias. Tinha toda a turma do Bob Esponja, os personagens da Vila do Chaves, um grupo de super-heróis e outras figuras que não estavam muito claras. Nem para mim, nem para o Paulo.
Qual que é seu personagem, por favor, que eu não identifiquei?
Já assistiu Clube da Luta?
Clube da Luta. Clube da Luta, acho que peguei uma parte. Tá.
Eu tô de Tyler Durden. Do... Não a parte do narrador, a outra.
A outra. Tá bom, tudo bem. Hoje ele chegou no horário, porque ele é um aluno que chega atrasado. Hoje ele chegou no horário por conta do trote.
A entrada da escola tem um jardim bonito, com uma grama bem verde, flores e um conjunto de pequenas esculturas dos personagens da Branca de Neve. Os alunos estavam por ali interagindo com eles. Era o cenário ideal para fazer as fotos do álbum de formatura e uns vídeos para o TikTok.
Vamos lá, atenção, sorrisos. Aí. Vamos lá, mais uma. Beleza, show de bola.
O clima era de descontração como deveria ser. Mas o Paulo estava preocupado e toda hora dava alguma recomendação para os alunos não ficarem perto do portão. Eu estava por ali, observando todo mundo, tentando identificar as fantasias, mas na minha. Mas adolescente, você sabe como é, né? Eles logo vieram puxar papo.
Posso perguntar para quem é o microfone?
Sim, eu sou jornalista, sou da Folha de São Paulo, e eu faço um podcast de educação lá.
Ah, que legal!
Que chama Folha na Sala, e aí a gente está aqui para ver como vocês estão.
Ah, sim, entendi.
Essa é a aluna Renata Fernanda da Silva, de 17 anos.
Como vocês estão?
Ah, a gente está bem depois de tudo que aconteceu. A gente está bem parceiros. Tinha gente que nem conversava e agora a gente conversa, a gente tenta dar o apoio, porque, querendo ou não, foi uma coisa bem difícil, né? Mas agora a gente... Nós estamos melhores.
Ah. Você acha que as coisas estão... voltando ao normal, assim?
Ah, o normal nunca vai ficar, né? Não vai ser a mesma coisa. É bem estranho você passar lá no canteiro que tem e não lembrar do que aconteceu. É muito estranho passar aqui e não lembrar do que aconteceu. Às vezes a gente escuta uns barulhos, tipo, do pessoal mesmo, né? Andando. E a gente acaba ficando meio assustado. O trauma que ficou é bem difícil, mas acho que é com o tempo isso.
O trote, uma atividade corriqueira para turmas do terceiro ano, tinha um significado a mais naquele dia. Era o primeiro evento depois da escola ter sido alvo de um ataque. 2 meses antes, um ex-aluno tinha entrado na unidade armado, atirado contra os estudantes e matado 2 deles.
Em frente ao portão da escola, moradores de Cambé deixaram flores em homenagens às vítimas. Caroline Alves, de 17 anos, foi enterrada hoje. O namorado dela, Luan Augusto, de 16, deve ser sepultado amanhã.
Esse ataque na escola de Cambé, cidade próxima a Londrina, foi o 8º episódio de violência em escolas no intervalo de menos de 6 meses. Só em 2023, outros casos também foram registrados em São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará, Mato Grosso, Amazonas, Goiás e Minas Gerais. O último deles aconteceu quando a 6ª temporada do podcast já tinha estreado. Foi no dia 23 de outubro. Um adolescente entrou armado numa escola da Zona Leste de São Paulo, matou uma estudante e baleou outras 2. A recorrência e a quantidade desses ataques, que se espalharam pelas 5 regiões do país, colocaram alunos, familiares, professores e gestores em um estado de alerta e medo constantes. A sensação era de que algo poderia acontecer a qualquer momento.
Nessa temporada do Folha na Sala, a gente está discutindo a escola que nós, sociedade, queremos. E não há nenhuma dúvida de que é uma escola segura. Uma escola em que as famílias confiem, em que os alunos se sintam acolhidos e em que os professores possam trabalhar sem medo.
É também uma escola que não foge dos conflitos, mas consegue transformar as discordâncias em aprendizagem para formar cidadãos preparados para lidar com um mundo diverso. Por isso, no episódio dessa semana, a gente vai discutir como entender os conflitos na escola, quais são as origens deles e como os educadores podem criar ambientes seguros, evitando contextos de sofrimentos de alunos e que possam resultar em violência.
Eu sou Juliana Deodoro.
E eu sou o Paulo Saldanha. No momento em que a gente grava esse episódio, já são 36 ataques em escolas no Brasil cometidos por alunos e ex-alunos desde 2001, e mais da metade deles aconteceu de 2022 para cá. Todos esses episódios extremos tiveram meninos e homens como autores, e que passaram por sofrimento no ambiente escolar. Isso faz com que seja fundamental a gente pensar sobre as relações dentro das escolas, e também as relações da escola com os outros núcleos em que o estudante vive, como as famílias. A gente falou disso no episódio 3 dessa temporada.
São recorrentes nas escolas casos de exclusão, problemas de convivência, bullying, conflitos que os profissionais da educação precisam entender e mediar.
A Maria Cristina Kupfer é professora sênior da USP e uma das pioneiras no Brasil nas pesquisas acadêmicas que articulam a psicanálise com a educação. Eu fui conversar com ela para tentar entender onde podem surgir os conflitos nas relações entre esse universo coletivo do ambiente escolar e a dimensão individual de cada aluno. Para me explicar, a Maria Cristina voltou algumas casas e começou falando sobre como a construção da identidade de cada um se dá desde o início do nosso desenvolvimento na relação com o outro.
O sentimento coletivo nasce de uma questão que é psíquica, que é a seguinte: quando uma criança descobre que ela não vai ter o amor exclusivo dos pais, e isso acontece quando vem um irmão ou quando ele está na escola, ele logo vê que ele não é exclusivo. Quando se trata da professora, e um primeiro momento, o movimento dele é de rivalização.
Isso se manifesta na escola, por exemplo, quando a criança mostra para a professora que o coleguinha está fazendo algo de errado. Mas quando todos percebem que estão na mesma situação de falta, também nasce aí um sentimento de fraternidade que une as crianças. Só que esse processo não pode parar por aí. Porque se a criança se identificar com as outras só nesse sentimento de falta, o caminho vai ser o da homogeneização, quando não há diferenças. E isso não é bom em lugar nenhum.
Mas a escola, especialmente, tem que ser instalada a heterogeneidade. Por quê? Porque se todos fossem iguais, e a escola gosta disso, se todos forem iguais, fica muito mais fácil de trabalhar. Porém, se eu tenho a heterogeneidade, essas crianças vão tendo a oportunidade de se moldar, de se fazer, de se construir de forma singular. Então agora não é mais individual, mas é singular, único, só eu.
Esse passeio inicial sobre os primeiros passos do desenvolvimento é importante na discussão sobre conflitos, porque é consenso que a falta de diversidade no ambiente escolar e nos grupos que se formam dentro das escolas tem de ser uma preocupação primordial dos educadores. Então, a busca pela diferença não é um papo ideológico ou de sonhador. É um objetivo importante por vários motivos. E o principal é que é uma vacina contra as violências que podem machucar diariamente crianças e jovens e ter consequências trágicas como as que estamos vendo nos últimos tempos.
Quando há homogeneidade, massa, né, quando somos todos iguais, isso não se sustenta muito tempo. Por quê? Eu me faço homogêneo no meu grupo, sou como os meus amigos aqui, mas para eu dizer que eu sou homogêneo, eu preciso de alguém diferente. Aqui, ó. Mas fora do grupo, o que acontece? A homogeneidade leva à exclusão. A heterogeneidade implica inclusão e a homogeneidade implica exclusão. Porque eu preciso fazer meu grupinho de iguais, eu tenho um traço, todos têm. E quem não é como eu, cai fora. Aí está ali o excluído.
Essa busca pelo heterogêneo significa que a sala de aula precisa ter todo tipo de aluno. E de personalidade.
Então, eu tenho que ter crianças difíceis. Eu tenho que ter crianças com grandes dificuldades de estar com os outros. Temos que ter os autistas. Temos que ter os violentos. Temos que ter os bonzinhos, os quietinhos, os tímidos, né? Mas nisso, as crianças vão se espelhando, se diferenciando.
Do total de ataques a escolas no Brasil nas últimas duas décadas, 21 aconteceram a partir de fevereiro de 2022, 11 somente neste ano. Não exagero dizer, portanto, que esses episódios extremos se alastraram exatamente depois que as relações pessoais, dentro e fora da escola, ficaram comprometidas por causa das restrições da pandemia.
Um estudo coordenado pela pesquisadora Thelma Vinha, da Unicamp, analisou cada um desses ataques e traz dados sobre os perfis dos agressores e os contextos em que as agressões aconteceram. Nessa análise, a gente consegue enxergar as consequências do que a Maria Cristina falou sobre grupos homogêneos e exclusão dentro das escolas.
Mas chama a atenção dos dados que a gente tem que ele envolve muito uma ideia de masculinidade, de poder e de democracia visto como algo que ameaça, como perda de direitos, né?
Essa é a Thelma Vinha.
Eles querem muito serem vistos, se sentirem pertencentes, e eles têm essas concepções mais opressoras de masculinidade tóxica, de misoginia, de racismo, supremacia branca, mas, ao mesmo tempo, uma dificuldade muito grande de adaptação social. Existe essa ideia mesmo de, inclusive, exclusão. Exclusão do quê? Das possibilidades de bons empregos, de ficar com as meninas mais bonitas, né? Então, eles se sentem meio que injustiçados pela sociedade.
O que também chama a atenção da Thelma é a semelhança das experiências nas escolas desses jovens que vieram a se tornar agressores.
A escola, para esses alunos, para esses autores, ela foi palco de sofrimento, no sentido de exclusão, de vivência de bullying, tá certo? Então, isso é uma ponta mesmo de um iceberg, de algo que a gente precisa intervir.
A maioria dos ataques foi cometido por adolescentes brancos entre 13 e 16 anos e aconteceu em escolas que têm nível socioeconômico mais alto, segundo uma escala que divide as escolas públicas do país em 7 níveis. Mas é importante ressaltar que os ataques atingiram tanto escolas públicas quanto privadas. E a internet teve um papel fundamental ao facilitar o acesso a conteúdos violentos de jovens que planejam ataques.
Influencia também muito as interações com as comunidades, comunidades de internet, servidores, que elas incentivam de alguma maneira, elas têm conteúdos violentos e nocivos. Nos últimos anos, quase todos eles foram identificados interagindo com isso.
Esses jovens encontram nas comunidades virtuais um lugar de convergência, com discursos homogêneos, e que gera uma sensação de pertencimento que eles não tiveram na escola.
Aqui no Folha na Sala, nossa discussão vai ser focada na escola. Mas a gente sabe, e até uma vinha também pontua, que lidar com isso tudo envolve outras dimensões externas à educação e também outros atores.
Não pode ser só pensando enquanto escola ou como política pública, porque você tem inúmeras ações que têm que ser tomadas que não necessariamente elas são de escola ou de política pública. Então, desde a regulação da internet, isso é fundamental, né? A regulação das plataformas, as redes sociais de uma maneira mais intensiva, isso é muito importante.
Esse ponto também apareceu nas reações do governo Lula a uma sequência de ataques no primeiro semestre.
O governo federal solicitou às plataformas o monitoramento ativo de conteúdos que estimulem a violência nas escolas e apoio para excluir postagens com ameaças identificadas pela polícia.
Especialistas dizem que o estímulo a discursos de ódio na sociedade pode ter relação com os episódios que se acumularam recentemente. O apreço pela violência e o culto às armas aparecem como um traço comum dos agressores nos estudos da Thelma Vinha, assim como em pesquisas internacionais. Das 35 mortes causadas por ataques desde 2001, 33 foram por armas de fogo, e quase metade dos autores conseguiu arma dentro de casa. Durante o governo Bolsonaro, uma série de flexibilizações normativas facilitou o acesso a armamentos. O número total de armas com registro chegou a 1,5 milhão em 2022, um crescimento de 47% em relação a 2019. No ataque mais recente em São Paulo, o jovem teve acesso à arma em casa.
A arma usada no crime é uma arma que pertence ao pai do atirador e ela é legalizada, segundo as informações da Polícia Civil de São Paulo. Ele é estudante de primeiro ano do ensino médio dessa mesma escola estadual da Zona Leste e ele estava com o uniforme da escola quando ele foi apreendido pelos policiais militares que atenderam a ocorrência.
A Polícia Civil indiciou o pai por posse irregular de arma e omissão na cautela de guarda. Isso porque, apesar de o revólver ser registrado, ele não tinha sido recadastrado, de acordo com a polícia.
Os estudiosos do assunto dizem que a violência acontece de diferentes formas dentro da escola. Tem, por exemplo, a violência da sociedade que invade esse espaço, como o tráfico de drogas e essa questão das armas. Há também a violência institucional, que pode aparecer como humilhações, regras impostas, punições arbitrárias. O racismo, quando não combatido, é uma violência institucional da escola. Existem ainda as violências que acontecem nas relações, como assédio, ameaças e bullying. E, por fim, as manifestações que atrapalham, perturbam, tiram a harmonia, mas não são necessariamente violentas. Nesse tipo, entram a indisciplina, grosserias, provocações, a famosa bagunça.
Então, esse sistema de violência de fora que invade a escola, violência institucional, manifestações violentas, eles convivem na escola, né? Então, eles estão presentes na escola e a escola, ao mesmo tempo que é implicada, ela é um espaço muito favorável para essa aprendizagem do viver no coletivo, no espaço público. E essas manifestações podem ou não contribuir para essa formação, né?
Ou seja, dificuldades de relacionamento, brigas, fazem parte e precisam fazer parte da escola. Uma escola segura não é uma escola sem conflitos.
A ideia é que o conflito não tem que ser eliminado. Numa certa medida, num certo controle, eles são fator de crescimento.
Essa é a Maria Cristina Kupfer novamente.
Eles permitem que as crianças aprendam a ser quem são. Gerenciado, o conflito faz amadurecer, faz crescer. Ele é inevitável, mas ele pode se tornar um instrumento de conhecimento de si mesmo, de crescimento, de gerenciamento de laço fraterno, de laço social. Tem que atravessar. Não é para ser eliminado, é para ser atravessado na direção do laço fraterno.
Mas é preciso ficar atento a quanto essas situações podem escalar e trazer sofrimento para os alunos.
A Escola Estadual Helena Collodi fica próxima do centro de Cambé. O prédio é dos anos 70 e tem 11 salas, que recebem 620 alunos nos dois turnos. De manhã, estudam o nono ano e o ensino médio. À tarde, as turmas do Fundamental 2. A escola fica perto de uma linha ferroviária e de lá dá para ouvir o apito do trem de tempos em tempos. No dia 19 de junho, uma segunda-feira, o diretor Paulo Dante foi ao núcleo regional buscar alguns materiais. Era um pouco mais de 9 da manhã, quando ele recebeu a ligação de uma professora, contando que alguém estava atirando dentro da Helena Collodi. Meio sem acreditar, o Paulo voltou imediatamente.
Quando você recebe a ligação, você toma um primeiro impacto, fala assim, não é possível que está acontecendo isso. Aí, à medida que você vai se aproximando e você vê as pessoas saindo, correndo e com semblantes de susto, aí você fala, não, algo de sério aconteceu. Aí a ficha vai caindo, como diz a metáfora, né?
Um ex-aluno tinha entrado na escola dizendo que precisava do histórico escolar. Nesse meio tempo, pediu para usar o banheiro e saiu de lá atirando. Dois estudantes jogavam ping-pong quando foram atingidos. O agressor não conhecia os dois. Um vizinho ouviu os tiros, entrou na escola, se identificou como policial e rendeu o atirador.
Além desses ataques recentes que chocam e causam medo generalizado, a escola pública brasileira é palco de violências rotineiras e que aumentaram recentemente. Nos dois primeiros meses de 2022, foram registrados mais de 4 mil agressões físicas em escolas estaduais de São Paulo, quase 50% a mais do que no mesmo período de 2019, antes da pandemia, como mostrou uma reportagem da Folha com base em dados internos da Secretaria de Educação. Esses são os números mais recentes e mostram a realidade após a abertura das escolas, depois do fechamento provocado pela pandemia.
Estudos realizados por pesquisadores da Unicamp com jovens na última década dão uma dimensão do tamanho do problema enfrentado por estudantes e professores. Mais de 27% dos alunos disseram sofrer cyberbullying, que são ataques pela internet. 21% ameaças. 25% roubos ou furtos. E 13% agressões físicas. Essas violências afetam os estudantes de forma desigual. Homossexuais, negros e pobres são a maioria das vítimas. Entre as principais causas do bullying também estão aparência física, religião e local de origem. O estado da saúde mental das crianças e dos adolescentes também acende um alerta, especialmente depois da pandemia. Um estudo internacional da revista JAMA Pediatrics, feito com mais de 80 mil jovens do mundo todo, observou um aumento de 26% dos sintomas de depressão entre eles.
Não dá mais para a gente não considerar a questão da qualidade da convivência do clima, da formação desses meninos para uma cidadania, como algo periférico em termos de política pública.
Aqui, a Thelma Vinha de novo.
Isso tem que ser cerne tão importante como a aprendizagem. Então, precisa de um olhar muito diferenciado, porque todos os dados têm mostrado que só está piorando. Se depois de tudo isso, assim, o que mais que a gente está esperando para colocar essa área como muito central enquanto política de um país? Porque discutir convivência na escola, discutir juventude, a gente está falando de futuro de sociedade.
Quando acontece um fato trágico, como o da Escola Estadual Helena Collodi, em Cambé, a primeira reação de muitas pessoas é pedir mais aparatos de segurança. Essa, inclusive, foi a aposta de vários governos para tentar dar alguma resposta para esses episódios.
Quando eu estive em Cambé, o Paulo Dante, diretor da escola, fez questão de mostrar as mudanças que eles fizeram no espaço.
Esse portão ele não existia, Juliana.
Esse aqui?
Esse portão não existia. Né? Aí com as reformas, com a ampliação do sistema de câmeras, né? a escola providenciou a grade e houve aí a instalação da fechadura eletrônica. Nós já tínhamos o sistema já de monitoramento interno, né? Mas houve uma ampliação. Então nós temos monitoramento, tem a câmera do portão, que a gente consegue ver por essa TV aqui, que fica na secretaria. Então, além dos pontos que nós fazemos de monitoramento das salas, dos corredores internos, aí nós temos outros ambientes também monitorados que foram instalados recentemente.
Na mesma viagem, eu também fui a outra escola da rede, a Escola Estadual Célia Moraes, em Londrina, que foi indicada pela Secretaria de Educação do Paraná como um exemplo dos programas desenvolvidos na área de segurança. Na Célia Moraes, os alunos têm um crachá, que libera a entrada deles por catracas. Há câmeras de segurança em toda a escola, incluindo as salas de aula. Além disso, a vigilância é feita por um policial militar armado, que fica lá dentro. No intervalo, por exemplo, eu vi que ele andava de um lado ao outro do pátio. E mesmo com todo esse aparato, a diretora Denise Barros não se considera 100% segura.
O que a gente puder somar quanto à segurança física da escola e de quem entra de fora para dentro, beleza. Mas e as questões internas? Eu não posso assegurar que hoje, por exemplo, não tem um aluno lá dentro com um canivete ou uma bomba caseira. Não tem como. E não vai ter como em nenhum lugar. Então, por isso que essas ações voltadas ao pensamento, quer seja do professor, do estudante ou do funcionário, elas precisam acontecer e ser intensificadas cada vez mais.
Acho que vale contar aqui um caso que eu fiquei sabendo quando eu fui na escola. Logo depois do ataque de Cambé, o policial que faz a vigilância na Célia Moraes teve um mal súbito, desmaiou, bateu a cabeça e teve um sangramento. A notícia de que um policial estava ferido dentro da escola se espalhou rapidamente por grupos de zap. Os pais ficaram preocupados, várias viaturas de polícia apareceram e o pânico tomou conta. A direção teve que passar de sala em sala para explicar o que tinha acontecido e também enviar mensagens nos grupos com as famílias. Essa história mostra como o clima de insegurança se instalou em muitas escolas. Depois do que aconteceu em Cambé, um novo protocolo de atendimento foi criado na Célia Moraes, que agora só recebe visitantes com um horário marcado. Além disso, professores e funcionários passaram por um treinamento que simulava que alguém havia invadido a escola.
Desde o massacre de Columbine, que aconteceu em 1999 e matou 15 pessoas, os Estados Unidos já tiveram mais de 370 ataques em escolas e desenvolveram muitas pesquisas sobre o tema. Esses estudos mostram que só a implementação de equipamentos e protocolos de segurança não tem efeito na redução de ataques, assim como simulações. A Thelma Vinha explica o motivo das críticas.
O treinamento de estudantes, sabe que agora é moda tal, ele gera muita ansiedade nos estudantes, porque a chance efetiva de acontecer é muito pequena, mas é como se isso pode acontecer, sabe? Então gera ansiedade.
Já a presença de policiais armados nas escolas, uma medida disseminada no país, pode dar a impressão de um aumento de segurança, mas não é isso que a experiência e pesquisas internacionais concluem.
E esses agentes dentro da escola pioram a qualidade do clima, os estudantes têm mais medo, eles têm aquela coisa de agir, e eles contêm Um problema é que, em vez de ser oportunidade de aprendizagem, é contenção. E os estudantes negros são os que mais sofrem, né? Porque eles são mais revistados, eles são mais abordados. Então, as escolas, inclusive nos Estados Unidos, que têm menos problema de segurança, de disciplina e menos crimes, são escolas que não têm policiais.
De acordo com a pesquisadora, a resolução para esse tipo de problema passa longe das câmeras e está ligada à humanização. Mas para isso, é necessário mudar a cultura das instituições, algo que deve ser feito em três níveis. O primeiro é interpessoal. As escolas devem melhorar a qualidade das relações entre professores e alunos e incentivar formas de comunicação mais empáticas. O segundo é institucional. Ao criar espaços de mediação de conflitos e assembleias, a escola dá aos estudantes a oportunidade de falar sobre os problemas e resolvê-los coletivamente. E o terceiro nível é curricular. É necessário pensar sobre essas questões, discuti-las com os profissionais da escola e com os estudantes, também na sala de aula.
O que eu quero dizer é que não se muda de uma forma fácil. Não se muda com cursos massivos ou manuais. Se muda, de fato, com políticas consistentes, que o Brasil é um país de boas leis, mas não de boas implementações de política pública, que precisam chegar na ponta da escola, que ampare essas escolas para atuar nessas três vias que eu trouxe. Não é fácil, mas é mais do que necessário, porque, do contrário, a gente vai continuar enxugando gelo.
A Thelma Vinha diz que uma das estratégias é criar mapa de relações dos alunos para que os educadores fiquem atentos àqueles que estão isolados e possam, assim, estabelecer diálogos e trabalhar com a integração. O objetivo é dissolver os grupos homogêneos. A Maria Cristina Cooper acrescenta a importância de intervenções pedagógicas, não só para os alunos mais isolados, mas também para esses grupos.
Fazer esse grupo se dar conta, né? E se dar conta muito do quanto eles estão tomados pela homogeneidade. Quer dizer, muito mais de ficar dizendo, você tem que incluir, o coitadinho está excluído. Por que vocês estão tão felizes de serem tão iguais uns aos outros? Né? E trabalhar na direção de dissolver isso. Porque a hora que você dissolve isso, você tem indiretamente um efeito sobre o excluído.
Isso exige dos educadores um trabalho de gestão e coordenação de grupos.
Então a escola tem que lidar tanto com o conflito de grupo, de classe, e aí tem mil instrumentos que as escolas usam, mas que é muito trabalhoso. Os conselhos de classe são fundamentais.
Aqui, a Maria Cristina está se referindo às reuniões entre professores para conversar sobre as turmas.
Quando a gente pensa na questão do grupo, a gente sempre diz, o professor é um coordenador de grupo, além de ser alguém que ensina. Ele tem que ser capaz de fazer leituras grupais. Ele tem que ter esse instrumento. Ele tem que perceber, ele tem que perceber as panelinhas, ele tem que trabalhar com isso, ele tem que propor trabalhos, atividades em que isso esteja em questão.
Além da formação para lidar com essas questões no dia a dia, as redes de ensino precisam dar suporte aos professores. Isso inclui disponibilizar profissionais especializados nas escolas, como psicólogos e assistentes sociais, e melhorar a condição de trabalho para que eles possam ter tempo e disponibilidade para conhecer os alunos. Recentemente, o Estado do Paraná anunciou a contratação de 203 psicólogos e 100 assistentes sociais para atuar nas escolas da rede. O programa, feito em parceria com a Universidade Estadual de Londrina, prevê investimento em torno de 15 milhões de reais. Esses 300 profissionais vão ser manejados entre as 2.104 escolas para atender 929 mil alunos. Em agosto, a gente conversou com o secretário de Educação do Estado, Rony Miranda. Ele falou sobre esse programa e também sobre outro investimento que pretendia fazer para a segurança das escolas no próximo ano, a instalação de câmeras com inteligência artificial.
Ano que vem eu vou colocar câmeras em todas as salas de aulas. E essa câmera não é só para estar lá filmando, tá? Ela vai ter uma inteligência artificial para começar a fazer uma análise comportamental dos nossos estudantes, enfim. Quais são os estudantes que estão mais agressivos, mais intolerantes, meninos tristes, estão mais abatidos, para a gente chegar à escola, dá uma olhada, conversa com esses meninos para ver como que estão esses meninos, o que está acontecendo, faz uma investigação.
Depois dessa entrevista, a gente procurou a Secretaria de Educação do Paraná para entender como esse programa iria funcionar e qual seria o investimento da pasta nisso. A assessoria de comunicação disse que as informações da fala do secretário não procediam. Nessa mesma conversa, o secretário contou que, na experiência dele como diretor de escola, a humanização apareceu como um caminho necessário. Ele falou, por exemplo, de como o contato dos alunos com funcionários sempre foi muito mais eficiente do que qualquer outra abordagem a alunos que estavam passando por problemas.
Quando ele verbaliza, normalmente não verbaliza para os seus professores, para os diretores, ou coordenadores pedagógicos, mas sim para um funcionário que faz a limpeza, a inspetora, a merendeira, e que ele tem uma proximidade, ele vai falar com quem ele se identifica, com quem ele tem uma relação afetiva. E como, normalmente, esses prestadores de serviços que estão lá na escola, são os funcionários, eles são normalmente do bairro. É esse vínculo, é esse pertencimento que se tem.
Parece até que o secretário do Paraná estava falando do Israel Ferreira Rocha, um dos vigias do Centro de Ensino Fundamental Queima Lençol, no entorno de Brasília. A gente se encontrou em agosto, quando fui acompanhar uma reunião de pais na escola, que apareceu no terceiro episódio da temporada. O Israel, que é chamado carinhosamente de guardinha pelos alunos, contou uma história que ilustra a fala do Rony, de quando foi uma peça fundamental no atendimento a uma aluna.
A determinada aluna estava realmente com um quadro depressivo, querendo fazer algo contra a própria vida. E nessa conversação, do diálogo e se notar a diferença da pessoa hoje te dar um bom dia, ela não responde, está com cara fechada, e você vai procurar saber o porquê. E ela falou, guardinha, eu tô tão ruim. Eu falei, o que está acontecendo? Você nova, de uma vida tão bonita para frente, você era do sétimo e tal. Não, eu quero sumir, tá, acabar. Eu quero me matar. Eu falei, não, que é isso? Para que é isso? E conversamos.
O Israel sugeriu uma conversa imediata com a equipe da escola, mas a aluna foi reticente. Disse que estava com vergonha, então ele manteve o papo e o acolhimento.
E a gente começou a conversar ali, e aí eu arranquei o primeiro sorriso dela falando, ah, pelo menos você fez sorrir. Eu falei, legal. Aí, com isso tudo, eu consegui trazer ela para conversar com a direção. E a história dela mudou. Hoje, tipo assim, a gente se encontra, não, ela não faz mais parte do CEF Caminhão, mas ela mora na comunidade. E a gente se encontra, somos amigos e tudo, e ela fala, quando eu precisei, você me ajudou. Você foi lá como um amigo. Eu falei, sim, mas isso é nosso papel, de não ser só um vigilante patrimonial, mas sim de cuidar das pessoas que a gente vê como nossa família.
A conversa com Israel lembra muito a famosa frase de que é necessário uma aldeia para educar as crianças. Educar, mas cuidar também.
A própria direção nos trata como educadores, porque todos aqui, tanto nós que somos da vigilância, quanto o pessoal que cuida da conservação, limpeza e tudo, são todos educadores, porque todos nós, quando passamos para dentro aqui, nós estamos pelos alunos e para os alunos.
Nos dias seguintes ao ataque, a escola Helena Collodi ficou fechada. Num primeiro momento, os alunos foram chamados em pequenos grupos para buscar o material que estava intacto nas carteiras, do mesmo jeito que eles tinham deixado quando saíram correndo das salas. Uma semana depois, o Paulo conta que as aulas voltaram, mas não do mesmo jeito.
Nessas duas semanas, nós tivemos equipes todos os dias para fazer isso. Porque nós tivemos várias catarses, assim, nossa, né? Começar a chorar, né? Não conseguir ficar na sala. Então, pensava isso, identificou isso, já ia para um atendimento psicológico individual.
O protocolo para uma reconstrução depois de casos como esse prevê acolhimento psicológico imediato. Tempo para que os alunos e professores tenham um período de luto. E também que em algum momento haja espaço para uma elaboração do que aconteceu. Não adianta jogar para debaixo do tapete. A Thelma Vinha diz que depois de situações como essa, um sentimento de culpa aflige professores e gestores, mesmo diante da impossibilidade de reação, que para eles é uma intensificação do sofrimento.
E os próprios professores falam que foi alguma coisa que a gente fez, porque todo mundo acusa, né? Tipo, como é que você não percebeu? Como é que vocês fizeram que de alguma maneira gerou isso? E a gente viu gestores muito angustiados, como se eles tivessem que ter antecipado algo que não é possível eles anteciparem, sabe? Então, a escola sofre duplamente violência com isso.
Em Cambé, o Tribunal de Justiça do Paraná realizou rodas de conversas com os alunos. Elas aconteceram no âmbito da Justiça Restaurativa, um modelo de atuação do judiciário que busca a restauração de relações diante de atos danosos, como alternativa ou em paralelo à justiça convencional. Psicólogos da Defensoria Pública e da Universidade Estadual de Londrina atenderam a comunidade escolar. A mesa de ping-pong foi retirada pela Secretaria de Educação, que construiu um canteiro no lugar. As câmeras de segurança e o novo portão foram instalados. O retorno dos alunos foi gradual, mas antes do recesso de julho, 30% não voltaram. Quando eu estive lá, no fim de agosto, fazia um mês que as aulas tinham retornado. E a frequência, segundo o diretor Paulo Dante, já estava normalizada. A escola me pareceu mais silenciosa do que qualquer outra que eu já visitei. E olha que era dia de trote. Mesmo fantasiados, os alunos esperavam educadamente pelo fotógrafo que ia tirar as fotos. Nós fomos a primeira equipe de jornalismo a entrar na escola depois de tudo que aconteceu. E assim que eu cheguei, eu tive a impressão de que as pessoas estavam um pouco ressabiadas. Funcionários, professores. A Sônia Budi, que dá aula de matemática, topou conversar comigo no intervalo. Eu queria saber, principalmente, como estava sendo essa espécie de recomeço.
Porque no primeiro momento, quando tudo aconteceu, a gente teve muito apoio, mas hoje somos nós mesmos que temos que caminhar. Então, a gente sabe disso, a gente sabia disso no primeiro momento, que era toda aquele olhar para nós, né? E que depois a gente ia ter que caminhar sozinhos mesmo. Que é assim, né? Mas a gente queria mais segurança. Os pais cobram disso, os pais cobram isso do Paulo.
A impressão dela naquele momento era que, na medida em que o tempo passava, as repercussões do ataque estavam aparecendo mais no dia a dia dos alunos.
Ah, eles têm crise de pânico, qualquer barulho, sabe assim? É, o barulho de alguma coisa caindo, já dá aquele susto, aquela batedeira, você já vê que o aluno já começa a tremer e já entra em pânico. Os funcionários, professores, estamos doentes, a escola está doente.
Hoje, não há psicólogos ou outros profissionais de saúde atendendo dentro da escola, o que para a Sônia é um problema. O Paulo conta que mais de 30 alunos foram encaminhados para a rede de apoio, no caso, o CAPS, o Centro de Atenção Psicossocial. E ele também está fazendo tratamento. Durante toda a manhã que eu fiquei na escola e também na conversa que a gente teve, o Paulo me pareceu bem centrado na rotina da gestão, em me explicar essa reconstrução. Mas ele se emocionou quando contou sobre a visita da família de uma das vítimas.
O pai veio devolver o material, né, os livros didáticos, né, e o avô veio, porque ele morava com o avô. O avô veio numa semana anterior e o pai veio numa outra, mas, assim, foi bastante porque, assim, sem um aviso prévio, estava no portão. Então, aquele dia, eu preciso confessar que foi difícil. Agora, da Carol, ainda estou aguardando até para nos fortalecer.
Era perceptível o estado de alerta do diretor. O fato de os alunos do terceiro ano estarem na parte da frente da escola, próximos ao portão, tirando fotos, deixava ele inquieto. A cada carro que parava na rua, ele espichava o pescoço para tentar identificar quem era.
Isso te dá uma carga mental maior?
Bastante. Bastante, porque essa carga ela é bastante porque você fica preocupado também. Muito preocupado, porque continuando, trabalhando, fazendo atendimento, né, mas tendo essa carga realmente do... Nossa, será que fecharam o portão? E realmente, né, aquele carro ali, o que, que é aquele carro? É alguém que veio buscar? É alguém que veio trazer? Né, como que acontece essa movimentação?
Apesar dessa inquietação, aos poucos, durante o trote, o Paulo e os adolescentes foram se soltando.
Integração. É o multiverso aí, multiverso dos personagens.
Ah, caiu meu bigode, calma aí.
Minoxidil que eu peguei emprestado do Paulo não tá funcionando.
Acho que esse ano tem
que... Você vê quando faz a piada, é piada direta, né? Você vê que ela já é... Não tem nada de rodeios, ela já vai direto do foco já.
Um tempo depois, eu perguntei pra ele qual era a sensação de ter feito essa primeira atividade, de ter dado um passo adiante.
Hoje eu me sinto aliviado, porque, na verdade, alunos que nós acompanhamos com dificuldade em retorno, hoje estão frequentando a escola. Então, hoje participaram do trote, vieram fantasiados, o menino lá não se atrasou.
Ele está falando aqui do aluno que estava vestido como o personagem do Clube da Luta, que naquele dia, excepcionalmente, tinha chegado na escola na hora.
Então, nós estamos caminhando nesse sentido. Então, eu me sinto aliviado porque, gradativamente, né, aos poucos, nós vamos conseguindo avançar.
Você tem medo?
Eu digo que, assim, eu tenho uma preocupação. Porque se eu me pender, vamos dizer assim, pro medo, aí eu nem te atenderia hoje, não estaria aqui, né, sinceramente, porque... E aí eu tenho conversado isso muito com a minha equipe, né, de organizar, né, psicologicamente, mentalmente, pra gente conseguir avançar e não ter o medo, né, ter sim a preocupação, ter a vigilância, ter aí o cuidado. Mas se eu deixar o medo imperar, eu não nem te atenderia hoje.
E o que que te faz continuar?
O compromisso, a responsabilidade, naquilo que eu acredito realmente, né, porque eu acredito que a escola, ela muda, a escola, ela liberta, a escola faz o indivíduo crescer. Né? Temos dificuldades, defasagem, indisciplina, né? Conflitos, mas são situações que acontecem realmente quando você tem uma diversidade de pessoas. Né? Mas eu acredito na minha responsabilidade, no meu compromisso para com aí aquilo que eu acredito mesmo, que a educação vai transformar.
O Ministério da Educação criou uma cartilha com orientações para educadores e famílias sobre como lidar com conteúdo de violência na internet e conversar com crianças e jovens sobre o tema. Já o Ministério da Justiça tem um canal de denúncias anônimas para o recebimento de informações de ameaças e ataques em escolas. A gente vai deixar os links na descrição desse episódio. Esse foi o Folha na Sala, o podcast da Folha para professores em parceria com o Itaú Social e o SESI São Paulo. Eu sou Paulo Saldanha.
E eu sou Juliana Deodoro. Nós fazemos a produção, reportagem e roteiro do Folha na Sala. A coordenação é da Magê Flores e do Daniel Castro. A Gabriela Maier fez a supervisão do roteiro. O Luan Alencar é o nosso editor de som. E nesse episódio, nós usamos áudios de Band, SBT, TV Câmara e UOL.
Toda quarta-feira temos um novo episódio. Segue a gente na sua plataforma de podcast preferida para não perder nenhum. Até mais.
Tchau.
O Polo, plataforma de formação gratuita do Itaú Social, está com matrículas abertas para o curso Avaliação da Qualidade da Educação Infantil. A formação propõe análise de ambientes de aprendizagem voltados à primeira infância. Acesse polo.org.br e matricule-se.
Somos a Indústria Paulista. Acreditamos que a combinação entre educação e oportunidade pode transformar a vida das pessoas. SESI São Paulo. Educação forte, país forte.